UOL Flamengo.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite. Bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois desta classificação do Flamengo para a sua terceira final de Libertadores em apenas 4 anos. É uma marca impressionante, né? Flamengo que depois de 81 teve muitas dificuldades na Libertadores, né? Chegou a algumas semifinais, mas naquele modelo que a semifinal era de grupo, de 3-4 times, né? Nunca mais chegou realmente numa fase decisiva da Libertadores, até 2019, quando ele chega à primeira final e ganha. 2020 ele fica fora, mas 2021 ele volta à final e aí perde na famosa entregada do Andrés Pereira. Mas agora está de novo, né? Está de novo na final. Por quê? Vamos falar sério? Depois dessa goleada, desse recital, desse show de bola que o Flamengo deu lá no Zé Mafitani, em cima do Vélez, olha, não teve gramado ruim, não teve pressão da torcida, não teve violência em alguns momentos dos jogadores do Vélez, capaz de parar o Flamengo. Eu diria até que se o Gabigol não tivesse novamente perdendo alguns gols impressionantes, mas ele jogou muito bem, hein? Mas se ele não tivesse numa noite de perder gol, o Flamengo poderia ter saído com 5-6 hoje de lá. Mas 4-0 está mais do que classificado. É absolutamente impossível imaginar que o Vélez Sarsfield vai chegar no Maracanã, esse time do Vélez Sarsfield, contra esse time do Flamengo, e reverter qualquer coisa, né? O Flamengo está já na final em Guayaquil e eu fico até curioso para saber o que o Dorival vai fazer daqui para frente. Porque o jogo de volta, que normalmente seria um jogo ainda prioritário, deixou de ser. O jogo de volta passou a ser uma partida para cumprir tabela. Então o Dorival pode, por exemplo, poupar o time principal nesse jogo de volta, botar o Menguinho para jogar esse jogo. O Menguinho tem condição tranquila de ganhar desse time do Vélez, e a classificação já está mais do que carimbada, selada, garantida, né? Uma atuação impressionante do time do Dorival, que antes do jogo eu vi muita gente dizendo: ah, o Flamengo nos dois últimos jogos ganhou, mas não jogou bem. Gente, hoje foi uma aula de futebol. Grande atuação da equipe do Dorival, que passa a ser favorita, sim, para a final da Libertadores. Ainda mais depois da gente ter visto aquele Atlético e Palmeiras, em que o Filipão conseguiu derrotar o Abel Ferreira, né, 1-0, mesmo jogando com um jogador a menos nos últimos 20 minutos. E sabe-se lá o que vai acontecer na volta no Allianz. Para mim está completamente aberto. Eu acho até que o Palmeiras ainda tem um leve favoritismo. Mas não há mais dúvida de que o Flamengo é quem está jogando o melhor futebol da Libertadores esse ano. Se isso vai ser o suficiente para o título, nós só vamos ver em Guayaquil. Mas que o Flamengo vai chegar com muita moral, principalmente depois dessa semifinal, eu não tenho a menor dúvida. E você, André, tem alguma dúvida? Ou também já está comprando a passagem para Guayaquil? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo. Não, está classificado, né? Não tem o que fazer mais. E o jogo de hoje é um jogo histórico para o Flamengo, né? Lógico que história é história. A gente fala, histórico e tal. Só vai ser histórico se ganhar o título, né? Que ano passado também atropelou, mesma coisa, ganhou todo mundo, 100% de aproveitamento, perdeu a final numa falha, já era. Mas hoje não é dia de falar nisso, hoje não é dia de corneta, é dia de valorizar muito a atuação do Flamengo. Vão agora botar defeito no Vélez, dizer que o Vélez é um timeco, etc, etc. Mas esse Vélez aí, ele se classificou contra o River, ok. Teve lá o gol lá do Matias Souza, agora me fugiu o nome do atacante do River Plate, que fez o gol e deveria ter sido validado. O VAR ficou caçando lá até anular o gol. Mas o Vélez atropelou o River Plate na ida, 1-0, saiu muito barato. E aí, do segundo na volta, realmente sofreu e tal. Mas o Vélez se classificou, foi o argentino que sobreviveu, criou um clima de guerra para o jogo, piorou o gramado, o treinador provocando o Flamengo, dizendo que o Flamengo, que o que aconteceu em 2019 foi uma aberração, que o Vélez tinha eliminado o grande time realmente da Libertadores, que era o River Plate, desrespeitando inclusive o atual bicampeão, que ainda pode ser finalista. falou muita bobagem, esse técnico que foi, fez um trabalho medíocre no Internacional e é um covarde de mandar fazer isso. Mauro César confirmou, né? O colega jornalista argentino falou com a maior tranquilidade, não, foi isso mesmo, ele mandou queimar lá, piorar o gramado, justamente porque ele sabe que o Flamengo tem uma superioridade técnica absoluta. O que ele não se ligou é que o Flamengo está acostumado a jogar em campo ruim. Jogou no Maracanã muitas vezes com gramado ruim, jogou domingo num gramado péssimo do Engenhão, e quando entrou os titulares entraram, o Flamengo melhorou e ganhou o jogo. E hoje, o problema maior pelos cruzamentos e chutes que eles deram lá na arquibancada, o problema maior parece que foi com eles, do gramado. Pioraram o gramado para o próprio time. E o Flamengo passeou, foi um passeio, um recital. Não tenho nenhum retoque para fazer, nem os gols do Gabigol, chegou um momento do jogo que estava tão fácil que parecia a pelada, aquelas peladas de fim de ano que o time de fulano contra time de ciclano. E aí o pessoal, se a estrela do espetáculo não faz o gol, os jogadores vão dando passe ali para ele fazer o gol, até fazer, e o Gabigol não conseguiu, mas realmente jogou bem, deu dois passes, e o Flamengo sobrou e já está classificado para a final, e agora tem que ratificar com uma conquista. Não dá mais para esperar, não dá para vacilar. O Flamengo tem que confirmar a classificação para a final no Maracanã, sem o Davi Luiz, sem o Léo Pereira, vão jogar Fabrício, Bruno e Pablo. E na final tem que confirmar com a conquista essa campanha espetacular, com só um empate até aqui, um único invicto, e isso aí tem que ser confirmado com o título. Não dá mais para vacilar, e o Flamengo está jogando futebol para ser campeão da Libertadores.
Eu concordo contigo. O futebol que o Flamengo vem jogando, e principalmente que jogou hoje, é futebol de campeão. O que não quer dizer que será campeão. Principalmente, acho que se chegar ao Palmeiras, o Palmeiras com todos os problemas nos últimos jogos, né, me parece bem evidente que o Palmeiras está caindo de produção, ainda que tenha conseguido resultados que o mantém, por exemplo, com uma certa folga no brasileiro, mas vem caindo de produção, de rendimento. Aquela velha história de virar o fio, que eu falo já há algum tempo, mas o Palmeiras é sempre um time dificílimo de você derrotar, ainda mais numa eventual final de Libertadores. Mas o Flamengo não, o Flamengo está jogando muito, mas muita bola. O que mais me impressiona positivamente, né, e hoje isso para mim ficou muito claro, é como o Dorival conseguiu consertar erros que pareciam já crônicos no Flamengo. Por exemplo, bola alta sobre a área. O Flamengo não perdeu uma bola alta na área hoje. O Davi Luiz e o Léo Pereira tiraram todas as bolas de cabeça. Goleiro, nem precisa falar, né? O Santos hoje fez uma defesa importante no primeiro tempo, no momento que o Flamengo já era melhor. O Flamengo foi melhor o tempo todo. Mas teve uma bola ali pela esquerda que o Janson deu um chute perigoso e o Santos botou para a córnea. E também, goleiro bom, que precisa ter sorte. Num chute do Orellano, o Santos achou que é para fora, tirou a mão, a bola deu na trave e voltou para a pequena área. Quase que o Vélez faz o gol no rebote, mas o Felipe Luiz se antecipou e tirou a bola. Felipe Luiz, aliás, bom, é difícil dizer quem não jogou muito bem hoje. O Flamengo hoje jogou bem do goleiro ponta esquerda. Impressionante como é que hoje todo mundo teve uma boa atuação. Nas notas, eu acho que vai ser um recorde de notas altíssimas, né? Hoje, com inteira justificativa. Né? E me parece que o Flamengo ganhou um refresco na tabela. Né? Na próxima quarta-feira, o Flamengo tem um jogo para cumprir tabela. O Flamengo não precisa se preocupar em mandar a campo seus titulares. É um jogo perfeito para o Menguinho. Não sei, contra o Ceará, o que o Dorival vai fazer, porque para mim é o Menguinho que tem que jogar no meio da semana, não te parece, André? Será que o Dorival vai botar os titulares de novo contra o Ceará? Vai fazer uma mescla? O que você prevê para esse jogo?
Eu acho que o correto no domingo é manter o planejamento e escalar os reservas. Agora, essa margem para o Flamengo, tanto no contra o Vélez como na Copa do Brasil contra o São Paulo, dá ao Flamengo uma possibilidade de manejar melhor o elenco para administrar as duas frentes, mas sem abrir mão do planejamento. Eu não abriria mão do planejamento. Time de domingo é o time de domingo, é o Menguinho, como você chama. Mas aí é que está o grande manejo e cabe ao Dorival ter esse entendimento, tanto para esse jogo quanto para o jogo contra o Goiás na Serrinha, principalmente esse, na minha visão, que eu acho que vai ser mais complicado. É o time B, só que se tiver com dificuldade, 0-0, aquela coisa, aí você vai lá e no intervalo já você tem uma abertura para colocar já dois titulares, porque você não precisa poupar tantos os titulares por conta das vantagens que o Flamengo abriu. Então você vai lá, tá 0-0, puxa um Arrascaeta, se bem que ele saiu sentindo aí, não sei o que houve, puxa um Everton Ribeiro e um Pedro, né, para entrar logo no início do segundo tempo, porque aí no jogo de quarta-feira você pode fazer o contrário. Você pode fazer o contrário. Primeiro tempo acabou 0-0 com o Vélez, ou até o Flamengo ganhando 1-0, aí você vai já, no intervalo, já coloca duas reservas. Entendeu? A mesma coisa contra o São Paulo pela Copa do Brasil e o Goiás na Serrinha. Bota o time B, descansa o time B e descansa o time titular e aí coloca o time B. Se tiver com dificuldade, aí você coloca dois, até três titulares na volta do intervalo, porque aí você pode fazer o contrário contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Eu acho que não tem que abrir mão do planejamento, não. Mas é óbvio que essa tranquilidade nas Copas dá um gás para o Flamengo correr atrás um pouco mais no Campeonato Brasileiro, olhar com um pouco mais de atenção. Mas sem forçar nada, sem desgastar demais o time, querer subir essa ladeira contra o Palmeiras e desgastar o time, porque podendo chegar com jogadores lesionados, desgastados, no que importa, que são as duas decisões que o Flamengo está muito bem, muito próximo dela. Contra o Vélez, eu digo que já está garantido, contra o São Paulo, 90%.
Me parece que vai ficar uma ponta de dúvida. Eu concordo com você, o planejamento tem que ser seguido. Mas, por exemplo, nesse final de semana, o Palmeiras, que está numa situação completamente diferente da do Flamengo, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. O Palmeiras deu um apagão aí, ficou tudo preto, mas já acho que já voltamos. O Palmeiras precisa ganhar no Allianz Parque. E o Palmeiras está com problemas. O Palmeiras, o Rafael Veiga, sofreu uma entorse no tornozelo. Eu acho quase impossível que ele jogue contra o Red Bull Bragantino. Perdão que eu vou dar um espirro só. André, vai. Pronto, já dei o espirro, já dei. Vamos embora. Mas o Rafael Veiga, por exemplo, acho que não joga contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Abel vai poupar
muita
gente.
Danilo não joga.
Danilo não joga. Não, Danilo vai jogar porque Danilo não joga o jogo da Libertadores.
Sim, Danilo joga contra o Red Bull.
Joga contra o Red Bull. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, é uma situação que não é impossível você imaginar o Palmeiras perdendo pontos contra o Red Bull Bragantino. Não é impossível imaginar nem perdendo o jogo. É possível imaginar, sim. Porque...
O Bragantino é freguês, né, do Palmeiras. Freguesaço.
Pois é, mas é um jogo que ficou complicado. E aí, vamos imaginar, o jogo é no sábado, certo? Ou seja, o Palmeiras e o Red Bull jogam antes do Flamengo. O Flamengo, quando jogar contra o Ceará no domingo, já sabe o resultado de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Se, de repente, houver um tropeço, se o Palmeiras perde do Red Bull Bragantino, ou mesmo se empata, o Flamengo tem a possibilidade de tirar dois ou três pontos, dependendo do que tiver sido o tropeço. Aí eu acho que vale a pena. Você não pode correr o risco de não ganhar do Ceará em casa. Aí vai todo um trabalho. Peraí que eu vou dar outro espirro, tá danado. O Frio tá brabo aqui.
Bom, já, enquanto você espirra, eu digo que o Davi Luiz e o Léo Pereira podem jogar domingo.
Porque eles estão fora. Exatamente. Suspensos para quarta. Esses estão suspensos para quarta-feira. Mas o Davi Luiz, por exemplo, é um jogador que eu acho que o Flamengo tem que tomar um certo cuidado, né? Teve a tal hepatite, leve ou não, é um desgaste. Tá. Mas enfim, o que eu acho é o seguinte, é que dependendo do resultado do Palmeiras no sábado, e diante da certeza que você pode poupar quem você quiser na quarta-feira, talvez o jogo contra o Ceará mereça... Não um time titular, óbvio que não, mas um time, o Menguinho, com algumas peças a mais, né? Porque, agora, se o Palmeiras ganhar do Red Bull, provavelmente vai o Menguinho mesmo com os titulares no banco. Eu só acho que não vale a pena, por exemplo, até pela característica, a gente viu no final do jogo, o Vélez claramente querendo criar confusão. dando bordoada, ameaçando, partindo para a briga. E esse é o tipo do jogo que o Flamengo, por exemplo, não pode ter jogador suspenso, não pode ter jogador expulso. Se tiver alguém expulso, não joga final. Então, eu acho que o Flamengo não tem que botar titular nenhum contra o Vélez na volta. Nenhum, sinceramente. Eu botaria o Menguinho inteiro. Por isso mesmo, talvez seja bom uma mescla do Menguinho no jogo contra o Ceará nesse domingo. Acho que vai tudo depender muito do jogo de sábado, mas insisto, eu não exporia nenhum jogador titular do Flamengo contra um Vélez que vem aqui sabendo que está desclassificado, que vem aqui só para cumprir tabela e eventualmente criar confusão. Eu acho que o Flamengo deveria ter muito cuidado, avaliar bem essa escalação do jogo de volta contra o Vélez.
Pode fazer um estudo de desgaste, por exemplo, o Arrascaeta saiu mancando, né? O Pedro teve seu desgaste no jogo, o cara entrou lá para rasgar nele, pode ser que quando o sangue esfriar do jogo ele possa sentir alguma coisa. O Davi Luiz e o Léo Pereira já estão fora, o Felipe Luiz não é recomendado fazer dois jogos seguidos, né? E o Ayrton Lucas está bem, então assim... É uma questão de você pesar, fazer uma análise e fazer um time mesclado, né? Fazer um time mesclado para domingo e para quarta-feira. Faz um replanejamento em função dessa facilidade que o próprio Flamengo criou. Mas lógico, né? Quem não for titular na quarta-feira, os titulares que não jogarem quarta-feira tem que estar lá no banco, né, para entrar em qualquer dificuldade. Vai que o Vélez faz 1-0, né? Lembro sempre daquele jogo com... Lembro sempre, né? Eu era criancinha, mas enfim, já vi algumas vezes, né, que o Flamengo fez 2-0 no Curitiba na semifinal do Brasileiro de 80. Parecia que estava classificado e 20 minutos estava 2-0 Curitiba e o Zico saiu machucado, foi um Deus nos acuda. Então, sempre lembro das flamengadas, né, do Flamengo e Libertadores. Então, assim, por mais que a gente fale aqui hoje que o Flamengo está na final, sempre tem aquela coisa, né? Mas é bom garantir na quarta-feira.
Mas olha, dessa vez não tem jeito, André. Dessa vez não tem flamengada possível. Me desculpe, mas dessa vez é absolutamente impossível. Acho. E esse jogo do Curitiba que você está se referindo, eu estava lá, eu já era repórter. O Flamengo virou para 3-2. O Flamengo conseguiu virar para
3-2. Sim,
4-2 até. 4-2, O Carlos Alberto, lateral direito, fez um golaço, tá? Enfim, o Flamengo conseguiu virar. A flamengada braba, o Flamengo tem para mim duas flamengadas na história. Uma, óbvio, a maior de todas, Flamengo e América do México, Cabanaço, todos nós sabemos, 4-2 lá, 3-0 aqui. E a outra, a derrota na final da Copa do Brasil, né? O Flamengo... Copa do Brasil, Maracanã contra o Santo André, e acabou deixando escapar o título, né? Mas enfim, acho que isso aí tudo são águas passadas. Esse time do Dorival não me parece nem um pouco suscetível a esse tipo de flamengada. Até porque a seriedade do Dorival é uma coisa que mais me impressiona, né? Impressionante. Ele provavelmente, da coletiva de hoje, vai dizer que ainda não está decidido. O que, como treinador, eu até entendo que ele diga isso, mas, obviamente, é uma situação praticamente resolvida, né? É muito difícil acreditar que não vai ser isso.
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que exaltar o trabalho do Dorival em termos de organização do time, arrumação do elenco. Ele está fazendo um trabalho... As fotos que circulam muito do Dorival, né, pela internet, o pessoal faz meme, né? Aí, ó, esse aí, o Guardiola aprendeu com o Dorival e tal. E tem uma foto dele com o Carlo Ancelotti, né? Eu percebo, assim, o trabalho que ele está fazendo no Flamengo, tem muito perfil do Carlo Ancelotti, de apaziguar, arrumar, fazer o simples, definir um time. O Ancelotti agora, no Real Madrid, até roda pouco o elenco dele, até porque o elenco dele é muito curto, mas ele é um cara que dá oportunidade para todo mundo, para ficar tudo bem, todo mundo joga e tal, e o Dorival... Tá conduzindo a coisa com esse perfil conciliador, tranquilo, e colocando jogadores para executar as funções que eles executam bem, que eles conhecem bem. E, assim, e o encaixe do Pedro, a gente nunca vai saber como é que seria o Bruno Henrique nesse time. De repente, ele poderia ter a mesma sacada e fazer uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, e tá arrebentando do mesmo jeito. Mas o que o Pedro fez hoje, o Pedro brincou com a defesa do Vélez. Os caras começaram já a apelar para ele, porque assim, era muita categoria, muita técnica, muito repertório de drible, de domínio, de finalização. Primeiro gol, o Léo Pereira levanta na área e ele vem só amacia a bola para ela cair dentro da rede. É um negócio impressionante. É o melhor jogador da Libertadores já, assim, fácil. Eu não consigo ver, a não ser quem, pô, alguém do Palmeiras, alguém do, sei lá, esse Vitor Roque meta 3 gols no Allianz Parque e 3 gols na final no Flamengo e o Atlético seja campeão. É só uma coisa assim, uma aberração, porque o Pedro é artilheiro e tá sobrando.
É, e tá com uma folga na artilharia, né? Se não me engano, ele agora foi para 11 gols. Sim. Vou até puxar. Eita, aqui,
ele já era com 8, mais 3.
É, exatamente, mais 3, 11, exatamente. Ele está sobrando na parada. É, eu acho que ele vai ser, sim, eleito o craque da Libertadores. Não, inclusive porque eu acho que essa votação de craque da Libertadores, tal qual o... Como é que se diz? A da Copa do Mundo, ela, às vezes a votação é antes da final, né? E não tem ninguém melhor do que o Pedro nesse momento na Libertadores. Eu acho que esse anel ele já conseguiu conquistar. Agora, o André, o que você acha que está acontecendo com o Gabigol para ele perder tanto gol? Nós já concordamos até que ele fez uma boa partida. Mas artilheiro como ele é, por que ele está perdendo tanto gol? Ele hoje perdeu pelo menos 3 gols na cara do goleiro.
Eu acho que ele estivesse mais focado. Eu acho que se ele estivesse mais focado na carreira, no seu momento, no clube, eu acho que ele faria mais gols do que está fazendo ou não perderia tantos como ele está perdendo. Eu acho que ele tem uma coisa, por exemplo, teve um gol que ele perdeu, que o goleiro esticou a perna. Eu acho que o Gabigol, alguém tinha que conversar com ele. Não, lógico que ninguém vai ensinar o padre a rezar missa, chegar pro Gabigol, você finaliza assim, você finaliza assado, eu aqui da minha casa falar. Mas eu acho que alguém poderia dar uma ideia para ele assim, ó, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Por exemplo, aquele lance que ele saiu na cara do goleiro, que o goleiro tirou com a perna, era muito óbvio que ele ia tocar cruzado no canto direito do goleiro. Ele faz isso toda hora. Por que não tentou driblar o goleiro, por exemplo? O goleiro saiu já vendido no lance. Tentava driblar o goleiro, mudar alguma coisa, fazer como o Cebolinha fez no gol contra o São Paulo. Toda bola ele corta para dentro e bate aquela banana, né? Aquele efeito que faz, que é para a bola entrar no outro canto. Ele bateu seco no canto do goleiro, o goleiro não pôde fazer nada. Eu acho que o Gabigol, alguém poderia dar essa sugestão para ele. Pô, muda um pouquinho, porque tá meio manjado. Ele finaliza sempre do mesmo jeito, das mesmas formas. E eu acho que isso poderia ajudar, né? Mas ele tem que ver se ele tá afim, se ele vai aceitar. Enfim, é o pacote, né? É o pacote Gabigol. Mas ele jogou bem, né? 2 assistências, né? Para gol. Uma excelente pro Everton Ribeiro, uma jogada linda, né? A do segundo linda gol.
E a bola passa por
também,
todo mundo.
Outra jogada bonita.
Esse lance do segundo gol, para mim, ele é emblemático. Porque o João Gomes rouba a bola. O Felipe Luiz toca para o Pedro toca para o Arrascaeta toca para o Gabigol toca para o Everton Ribeiro. Todos os craques do Flamengo, do ataque, tocaram na bola, uma jogada realmente, uma pintura, né? E o Gabigol chegou 3 vezes, né? Teve até um superchat aqui que o amigo botou, Pedro 3 gols, Gabigol perdeu 3 gols. Essa foi a diferença no jogo. O Pedro realmente, para mim, foi disparado o melhor jogador. Bom, mas nós vamos já dar as notas, nós já estamos com 23 minutos de live, vamos fazer o primeiro intervalo, né? Na volta a gente vai ver as estatísticas.
E o like.
E vai continuar conversando. E o like?
Pô,
e o like,
hoje,
galera, olha lá.
Hoje, pô, hoje, tá tudo joinha, né? Tá tudo joinha. Só dá o like.
Hoje é pra estourar de like, né? Depois desse 4-0, dessa vaga carimbada pra final, não tem como não dar like, né? Senta o like aí e nós voltamos já em 1 minuto.
Rola bola na Conmebol Libertadores!
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Ali!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta. Vamos botar as estatísticas do jogo na tela para a gente dar uma analisada aqui. Olha aí, André. Vai lendo aí, analisando. Faz a tua análise dessa estatística aí.
58% de posse de bola, né? O Flamengo deu um passeio, né? O Flamengo botou o Vede Sarsfield na roda. Aquele segundo gol é um gol que é para jogar a toalha. E o Vede jogou. O estádio jogou a toalha. Todo mundo jogou a toalha com aquele segundo gol. Tipo assim, não dá para enfrentar os caras. É essa a conclusão. Se fosse ao contrário, Maracanã, um timaço do Vede vem e faz aquele segundo gol, é aquela conclusão. Ó, não dá para jogar contra os caras. Mas o Flamengo ainda cedeu muitas finalizações, mas foi muita finalização maluca do Vélez, né? Tanto que foram só duas no alvo. De 12.
Parei de ouvir o André. André, acho que está picotando a sua internet aí. Deu uma travada aí o André. Antes, enquanto ele não volta, vamos aqui continuar. Então, 15 finalizações do Flamengo, 12 do Vélez, mas a gente olha exatamente o que o André estava falando quando ele travou. 10 finalizações certas do Flamengo, 4 lá dentro, e 2 apenas finalizações certas do Vélez, né? Uma na trave e a outra o Santos pegou. Precisão dos passos, 85,6 do Flamengo, 77,6 do Vélez. Desarmes, 13 a 16. O João Gomes foi um monstro hoje nos desarmes, um monstro, impressionante. Faltas cometidas 15 a 12 e escanteios 5 a 5. André já voltou aí. O que mais você quer acrescentar aí, André?
Ah, essa diferença na precisão dos passes aí é clara, e no segundo tempo isso aí foi brincadeira, né? O Flamengo, se tivesse... Se o Gabigol tivesse numa fase goleadora, o Flamengo acho que teria dado a maior goleada, teria superado os 5-0 em cima do Grêmio e teria dado a maior goleada da história de uma semifinal de Libertadores, muito provavelmente. Teria feito 7 ou 8, porque os caras erravam, eles iam todos para frente, erravam um passo, o Flamengo pá, 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 pá. E é aquilo que eu falei, né? Chegou um lance que tocou, o João Gomes deu gol pro Gabigol. O João Gomes podia finalizar, deu gol pro Gabigol, coisa de jogo de pelada, numa semifinal de Libertadores. Porque o Flamengo sobrou de um jeito que, assim, eu acho que ninguém esperava isso. Por mais que todo mundo visse o Vélez Sarsfield mal no Campeonato Argentino e tal, mas era semifinal, um jogo fora de casa, ninguém poderia imaginar, mas o Flamengo é que construiu isso, com calma, com serenidade, com muita qualidade no toque de bola, no passe. Demorou um tempinho para acertar, tanto ajustar a marcação, quanto para se acostumar com o gramado, mas a partir do momento que se adaptou ao jogo e tomou conta do jogo, e depois do segundo gol, virou passeio. O segundo tempo foi um massacre técnico, assim, e mesmo depois o Vidal entrou esculachando, dando passe, depois o Davi Luiz começou a dar passe sem olhar, foi, como diria o Apolinho da Rádio Tupi, para quem não é daqui do Rio e tal, bem que o Apolinho não precisa de apresentação, até técnico do Flamengo já foi, né, o Washington Rodrigues. O Flamengo abriu o parquinho no segundo tempo, né? Teve o direito de abrir o parquinho no segundo tempo, porque foi um massacre técnico. Eu acho que foi um massacre técnico maior do que os 5-0 em cima do Grêmio em 2019. Era jogo para muito acho. Mais. Aquele jogo teve muito gol de bola parada, mas não teve. No primeiro tempo teve uma ou outra jogada ali bem combinada e tal.
O primeiro tempo foi 1-0.
Mas esse
primeiro tempo foi 1-0.
Foi 1-0.
O jogo estava
Esse jogo foi um passeio maior, mas eu também tenho que reconhecer que o Grêmio era melhor que o Vélez, né?
Sim. O Grêmio do Renato Gaúcho naquela ocasião era melhor que o Vélez. Mas de qualquer maneira, gente, você chegar numa semifinal de Libertadores contra um time argentino, na casa do time argentino, não interessa que o Vélez está mal. O Vélez é um time argentino que pode complicar a vida de qualquer um. O Flamengo realmente deu um show de bola, um show de bola. A tranquilidade com que o Flamengo tocava a bola. E aí, o gramado, gente, o gramado, o Flamengo ignorou o gramado ruim. O Flamengo tocou bola como se estivesse no tapete do Santiago Bernabéu. Realmente, o Flamengo soube superar todas as suas adversidades, né? E não deixou o Vélez jogar, né? Depois que o Flamengo faz o primeiro gol, há um determinado momento que o Vélez se lança ao ataque. tenta, aliás, aparecem dois jogadores que eu acho que são os dois jogadores melhores do Vélez, né? O Orellano e o Jansson. Esses dois jogadores são jogadores que poderiam jogar até aqui no Brasil. Mas, ainda assim, o Flamengo, a defesa do Flamengo, como está bem a defesa do Flamengo, né? Quando a gente lembra da defesa do Flamengo, depois da saída do Jesus, como ela se portou mal com todos os treinadores que passaram. O Paulo Sousa, então, nem se diga, né? Mas o Dorival acertou o time, o Dorival acertou, é impressionante. O Davi Luiz e o Léo Pereira fizeram uma atuação soberba, ganharam todas as bolas, entendeu? Impressionante como jogaram bem os dois. O Felipe Luiz jogou de terno hoje, só não vai levar 10 porque perdeu um golzinho, Felipe Luiz, que perninha direita.
Chutou de canela, de pé direito, todo tornozelo.
Impressionante, né? Aquela bola, como é que ele perdeu. Mas tirando isso, cara, que jogou o Felipe Luiz, uma grandeza, né? Então, o João Gomes, que jogador impressionante na marcação, o João Gomes. Inacreditável. Thiago Maia também jogou muito bem. Então fica numa situação, esse time do Flamengo, do Dorival, ele é um time empolgante. Aquela coisa que a gente... joga menos do que o time do Jorge Jesus? Talvez jogue. Aquele time do Jorge Jesus, principalmente com o Bruno Henrique, Pedro na frente, o Arrascaeta, estava voando. Mas esse time do Dorival Júnior começa a produzir algumas atuações... que podem eventualmente ser comparadas assim à da melhor época do Jesus. Tá? Impressionante o desempenho desse time do Flamengo, né? Olha, ele vai ganhar alguma coisa. Esse time do Flamengo, eu acho que ele é realmente bem favorito nas duas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil. E o Palmeiras que não bobeie, o Palmeiras que não comece a patinar. Eu tenho dúvidas que efeitos psicológicos poderão bater naquele time do Palmeiras, que já está em decadência física, já está um pouco na baixa da física, se de repente, por exemplo, for eliminado pelo Atlético Paranaense na final da Libertadores, para ir para a final da Libertadores. Vai poder concentrar só no brasileiro? Sim, mas e a cabeça? Como é que fica? Não é impossível nesse momento, jogando essa bola, que o Flamengo tenha sonhos da tríplice coroa real, já imaginou? Que beleza!
A coisa vai ter que ser assim, vai ter que ser uma queda brusca do Palmeiras, e o time reserva do Flamengo vai ter que melhorar bem, porque, por exemplo, estava olhando o calendário do Flamengo, entre as duas finais, entre os dois jogos da final da Copa do Brasil, o Flamengo tem um jogo com o Atlético Mineiro, é no Maracanã, mas é contra o Atlético Mineiro. Um elenco forte, tá mal, tá, mas até lá, né? E o Flamengo vai ter que folgar na Copa do Brasil, o jogo com o Corinthians no Maracanã. Se o Flamengo for a final, no dia 29 de outubro está marcado um Flamengo-Corinthians no Maracanã. Então teria que adiar. Então, enfim, aí na semana tem jogo. Na semana da final da Libertadores tem jogo no fim de semana e no meio da semana. Não lembro quais são os adversários. Então, quer dizer, o Flamengo vai ter um tempo aí. O Flamengo provavelmente vai garantir a vaga nas duas finais no dia 14 de setembro. Depois ele só vai jogar 12, pelo menos foram as datas que eu vi, se alguém puder. Se tiver outra data aí, as datas iniciais, lá no início da Copa do Brasil, eram as datas das fases, das final seria 12, ida e 19, volta. E depois o Flamengo tem a final da Libertadores no dia 29. Então, vai ter um tempo aí para o Flamengo jogar o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, vai poder jogar com os titulares no dia 18 contra o Fluminense, porque depois vem a parada da data FIFA e o Flamengo só volta no dia 28, contra o Fortaleza. E aí, contra o Fortaleza, vai ficar sem Pedro, sem Arrascaeta, provavelmente, né? Se mais alguém for convocado para as suas seleções. Mas pode também utilizar os titulares, porque, né, vai parar por 10 dias, então pode usar os titulares no Fla-Flu. E vai voltar contra o Fortaleza, pode novamente utilizar, porque na outra semana, vai voltar no meio da semana, no fim de semana pode botar o time reserva. Então o Flamengo tem essa possibilidade agora de, como eu falei, manejar um pouco. Eu até falei essa coisa do time reserva no domingo, mas fui pensando bem, tirando Davi Luiz, Felipe Luiz, que quem tiver desgastado, se o Palmeiras tropeçar no sábado, pode concentrar todo mundo, relacionar todo mundo. Se o Flamengo tropeçar no sábado, no domingo, meu amigo, quem tiver bem vai pro jogo. quem tiver bem para o jogo e depois descansa na quarta-feira. Aí você faz as trocas, né, desse time. Se joga, se vai jogar o Everton Ribeiro no, se joga o Everton Ribeiro no domingo, aí o Vidal joga na quarta-feira. Tem elenco para isso, né? Para poder fazer esse tipo de manejo.
Exatamente, eu acho que tem. Agora, esse, você está falando do Fla-Flu, eu temo que o Fla-Flu já não tenha Arrascaeta e Pedro. Porque o jogo do Brasil é lá na... Onde é o jogo do Brasil mesmo? É no exterior. Não me lembro exatamente onde é, Itália, sei lá, mas é no exterior. Eu acho que a seleção viaja antes. E o Arrascaeta vai fazer amistoso também pelo Uruguai. Isso sem falar que estão comentando, eu acho um absurdo, né? Que o Chile, que está eliminado da Copa, também vai aproveitar a data FIFA para jogar. E aí, nesse caso, você teria Arturo Vidal e Eric Pulgar. Né? Olha, eu espero que o Flamengo não tenha todos esses desfalques. Mas vamos ver, eu acho que vai ser uma administração, e aí o Dorival está mandando muito bem, uma administração em cima do que desgaste físico e coisa e tal, e das possibilidades, né? Porque se o Palmeiras, por exemplo, não tropeçar, continuar 7 pontos na frente, ou até eventualmente abrir, se o Flamengo der um tropeço e eles não, esse jogo com o Atlético Mineiro é um jogo complicadíssimo. O Atlético Mineiro, aliás, ele agora, tudo que ele pode fazer é tentar ganhar dos que estão na frente dele para mostrar que não, nosso time ainda é bom, né? Porque ele está lá longe, o Atlético Mineiro, nesse momento, deixa eu ver até qual é a posição. Ele, no momento, eu acho que não tem nem vaga para Libertadores, hein? É, ele é sétimo.
Podia estar até em último, né? Mas contra o Flamengo, amigo.
Vai querer mostrar, claro. A torcida
deles não cantou ganhando de 2-0 do Palmeiras no Mineirão. Ficou calada lá, o Palmeiras empatou. Contra o Flamengo era uma gritaria naqueles jogos lá, xingando o Flamengo, de, né, inclusive de impropérios e tal, que a torcida era isso, que a torcida era aquilo. Então é outro time que contra o Flamengo... É, dá tudo, joga a final de Copa do Mundo e se não tiver mais nada para disputar no campeonato vai achar lindo se puder atrapalhar o Flamengo. Então é um jogo que sempre vai ser chato, perigoso. O Cuca também odeia o Flamengo, então é um jogo que o Flamengo tem que... E vai ser entre as finais da Copa do Brasil. Do jeito que esse Flamengo tá, se as coisas tiverem que acontecer, não sou fatalista e tal, não acredito em essas coisas assim, estava escrito. Acredito um pouquinho. Mas, enfim, se acontecer, eu acho que vai ser uma coisa assim, de repente, numa final de Copa do Brasil, fazer um placar ótimo no primeiro jogo, de repente contra um Corinthians em Itaquera de novo, vai saber. E aí, você pode botar os titulares no jogo contra o Atlético Mineiro e, enfim, manejar o elenco de acordo com a necessidade, se o jogo contra o Atlético ganhar um caráter decisivo, se o Palmeiras tropeçar, enfim. As coisas vão ter que caminhar muito bem para o Flamengo, para qualquer time que sonhar no Brasil com esse calendário, ainda mais nesse calendário, para ganhar uma tríplice coroa, as coisas têm que caminhar muito bem, ainda mais para o Flamengo esse ano, que a campanha do Brasileiro é de recuperação depois da tragédia do período do Paulo Sousa. Então, e o mérito do Palmeiras também, porque uma coisa que eu estava vendo, o Flamengo pegou a liderança em 2019 com 6 vitórias seguidas. O Flamengo teve 6 vitórias seguidas agora no Brasileiro e ele não diminuiu um ponto, foi diminuir agora na última rodada 2 pontos contra o Palmeiras, mas já tinha empatado o jogo entre eles. Mas o Flamengo ganhou 6 jogos e o Palmeiras ganhou também 6 jogos. Então, o mérito do Palmeiras competitivo de manter a regularidade, diferente do Palmeiras de 2019, também é um problema do Flamengo. Então, o Flamengo tem 2 problemas para esse brasileiro. O que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um retorno perfeito e o Palmeiras vai ter que cair.
É verdade. É uma tarefa bastante difícil, ainda mais com essas 2 finais aí à vista, né? O Flamengo está praticamente classificado para a final também na Copa do Brasil, já que ganhou o primeiro jogo de 3-1 de São Paulo no Morumbi. É muito pouco provável que o São Paulo consiga, pelo menos, levar para os pênaltis, não acredito, sinceramente. Então está em 2 finais, né? Está em 2 finais, que se ganhar as 2 será espetacular. O brasileiro continua a ser uma questão de você precisar que o Palmeiras realmente caia muito de produção e para ver se o Flamengo chega. O time que chegou mais perto de fazer a chamada tríplice coroa real, que ninguém conseguiu até hoje, foi o Atlético Mineiro no ano passado, né? Se a gente lembrar, o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro com folga e da Copa do Brasil. e ficou a um jogo. Ele ficou a um jogo da final da Libertadores, que ele aí teria jogado com o Flamengo, sabe-se lá o que ia acontecer. Mas ele esteve a um jogo, eu diria, ele esteve a um gol. Porque no Allianz Parque o Hulk perdeu o pênalti e ficou 0-0, e depois no Mineirão foi 1-1, né? Então foi o único time que eu vi chegar tão perto assim. O Flamengo agora está muito perto de chegar às duas finais e ainda está no páreo do brasileiro. Mas é de fato, uma situação bastante complicada você imaginar descontar esses 7 pontos, ainda mais tendo essas duas finais pela frente, né? Em que o Flamengo, obviamente, tem que preservar os seus times para chegar bem nessas finais. Não pode fazer como fez no ano passado, em que chegou na final da Libertadores totalmente triturado. Até escalou o famoso Dream Team, mas com quase todos os jogadores acabados fisicamente, alguns deles, inclusive, saindo do departamento médico, como foi o caso do Arrascaeta, do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio, por exemplo. O Rodrigo Caio, inclusive, jogou no sacrifício, afinal. Ele não tinha nem condições de jogar normalmente. Se fosse um jogo normal, não jogaria. Vamos ver o que vem aí pela frente.
Esse erro o Flamengo não pode cometer.
Exatamente.
Não pode se matar no brasileiro e chegar quebrado nas finais. Não pode cometer.
Exatamente.
Não tem esse direito. Depois de 2021.
Também acho que não. Vamos então para as notas, André. Já estamos com mais de 40 minutos de live.
Olha, eu vou ser sincero. Só vou dar nota por nota, porque eu sei que esse recorte o UOL adora, tem audiência, tem o texto que eles fazem lá, a página, que às vezes é uma das mais visitadas, são as notas que a gente dá. Então eu vou dar nota por nota e tal, porque senão hoje eu ia dar 10 para todo mundo num pacotão. Mas vamos lá, nota por nota, vai ser quase isso.
Eu também acho que vai ser quase isso mesmo, mas vamos falar uma frasezinha curta para cada jogador, e vamos dar as notas em São Santos. Começo eu. Santos, para mim, nota 10. As bolas que foram, ele pegou e demonstrou aquela segurança que é fundamental. Qualquer time que quer ser grande precisa ter um goleiro com a segurança do Santos. Nota 10 para ele. E você, André?
10 também, mas Santos, meu filho, golpe de vista nunca mais. Dá aquela conferidinha para escanteio. Pelo amor de Deus, ainda mais num campo daquele que a bola quica, e se bem que eu acho que nem quicou, foi direto, mas
foi de neto.
É só isso.
Ele achou que ia pra fora.
É. Em outro dia ia ganhar 9, mas hoje vai ganhar 10.
É verdade, hoje merece nota 10. Aí saímos do Santos e vamos pro Rodinei. Que nota você dá pro Rodinei?
Rodilindo. Botou o Jansson no bolso. E ainda deu caneta e ainda foi importante, embora não tenha dado, que eu lembre, nenhum passe para gol, mas foi de novo a válvula de escape, foi de novo o avião pela direita e está com confiança, tá... tem o Davi Luiz ali para dar esporro nele, para ele se manter concentrado. Nota 10, Rodilindo.
Eu vou dar 9,5 para o Rodilindo, porque ele não participou de nenhum cruzamento para o gol, então está devendo. Mas jogou uma barbaridade, botou o Jansson no bolso, meteu de caneta, como você falou, 9,5 para ele, pronto. Saímos do Rodilindo, vamos para Davi Luiz, que nota, Davi Luiz começo eu. Davi Luiz vai também levar 9,5, porque continua devendo um gol, né? Hoje teve uma cobrança de falta que ele acabou deixando para o Léo Pereira, e depois teve um chute que ele teve do bico da área, tá? Também não conseguiu fazer gol. Está devendo gol ainda, o Davi Luiz, só por isso 9,5.
Davi Luiz foi um dos melhores em campo para mim. Absoluto ali, botou Prato, botou Bol, botou Jansson, todo mundo ele deu todas de todos os atacantes do Vélez. Não tem como não dar 10 para o Davi Luiz. Para mim foi um dos melhores em campo.
Nota 10 então para o Davi Luiz. Daí saímos para o Léo Pereira. Léo Pereira, você que começa.
Nota 10, Léo Pereira. Sobrou.
Quem diria? Também. Quem diria?
Botou também todos eles no bolso. Os 4 atacantes, ainda ajudou o Felipe Luiz em cobertura e ainda deu passe para o primeiro gol. Também é outro que não dá para não dar 10.
É verdade. Sobrou mesmo, concordo com você. Então, nota 10. Assina a tua nota 10. Aí passamos para Felipe Luiz. Começo eu, Felipe Luiz. 9,5, Felipe Luiz, porque você perdeu um gol na cara do goleiro, aliás, sem o goleiro. 9,5 para você, o resto foi espetacular.
É, chute de tornozelo, né? Só para não ficar igual você, vou dar 9. Vou baixar mais um pouquinho, porque aquela ali foi bem feia, né? Ele não tem hábito foi de fazer feia. Gol, né? Mas. E eu acho que ele foi pego de surpresa, porque, assim. Depois todo mundo aqui que está assistindo, vai ver o passe que o Pedro achou o Felipe Luiz livre na área. O passe que ele dá, quase da linha de fundo, da ponta direita, ele achou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tomou um susto, porque nem ele esperava aquele passe espetacular que o Pedro encontrou ele livre dentro da área. É, mas só por isso 9, mas fora isso também, atuação perfeita, tirando a bola da pressão, saindo jogando, arrebentou.
É, então vamos então para agora para o João Gomes, não, Thiago Maia que está jogando primeiro volante. Thiago Maia, que nada se dá para Thiago Maia,
muito bem também, né? É, mas ele deu um mole e ele até sentiu, acho que ele prendeu o pé no gramado, alguma coisa assim. Eu só sei que aquele chute no primeiro tempo que o Jansson dá e o Santos pega lá num canto, ele dá todas as costas dele pro Jansson. Foi a única falha dele no jogo. Inclusive, o Dorival, que vai ganhar 10 já antecipando, óbvio, né? Nem tenho o que falar. É, o Dorival tinha uma questão que até o Falso 9, né, que tem a conta no Twitter e tal, e canal no YouTube, alertou que era a questão da saída de bola do Flamengo, né? Porque o Vettel tem dois atacantes assim, mais fixos, né? O Prato e o Bol. E aí ele falou que aquela saída podia ter algum problema ali, que era melhor o Flamengo abrir os dois zagueiros e o Thiago Maia vir no meio para fazer a jogada, que ficaria 3-2 e criaria uma superioridade. Pois o Dorival também estudou o time do Vettel, observou isso, e o Thiago Maia muitas vezes vinha, e isso aí era um efeito dominó, ia quebrando a marcação do Vettel, e ia estourando 3-3, 4-4 na defesa do time argentino. Então o Thiago Maia também jogou muito, mas por causa desse mole aí nas costas dele, que poderia ter saído um gol, que caiu no pé do artilheiro do time do Vettel e ele não acompanhou, vai ganhar nota 9.
É, eu vou acompanhar até o 9, porque eu acho que foram dois lances que eu tiraria meio ponto cada um. Um, esse lance, né, que ele deixa o Jansson vira em cima dele e chuta, é a defesa do Santos. O Jansson gira entre ele e o Everton Ribeiro. E chuta e o Santos defende. E depois um contra-ataque, cara, que ele tinha tudo para fazer o passe, assistência para quem ele quisesse, para a direita ou para a esquerda, tá? E ele se atrapalhou e acabou perdendo o contra-ataque. Fora isso, partidaço do Thiago Maia, nota 9 para ele. João Gomes, bem começa lembrado. João Gomes, nota 10 para você, João Gomes. Você é realmente um jogador excepcional do meio-campo do Flamengo. O Flamengo não pode te vender já. Espera, esse garoto vai valer muito mais lá na frente e vai ajudar o Flamengo a ganhar título. Nota 10 para o João Gomes. Você, André.
Nota 10, e eu acho que a atuação de hoje, né? Porque o mundo todo faz scout de tudo, e uma semifinal de Libertadores também, e principalmente, eu acho que o Real Madrid vai vir e vai pagar a multa desse garoto. Porque ele tem um potencial absurdo, ele está se desenvolvendo na parte ofensiva e hoje, como tinha espaço, ele brincou também. Não foi só desarme. Desarme foi quando o jogo estava difícil. No segundo tempo, ele participava da brincadeira ali com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, todo mundo tocando de primeira, e ele não estava destoando, não. Ele estava participando, deu um gol para o Gabigol perdeu. Está sobrando, nota 10.
Nota 10. Eu só acho que o Flamengo está bobeando, né? Porque ele é um dos menores salários do titular, disparado o menor salário titular do Flamengo. Ele está pedindo uma grana boa, um aumento considerável, mas a bola que ele está jogando é considerável. O Flamengo devia renovar o contrato dele, pelo que ele está pedindo, ou próximo disso, e aumentar a multa. Porque senão, realmente, daqui a pouco vem um clube aqui, paga a multa e tchau. Entendeu? Nota 10 então para o João Gomes. Saímos do João Gomes, vamos para Everton Ribeiro. Que nota você dá para Everton Ribeiro, André?
João, a gente não vai dar nota para ninguém que entrou no segundo tempo, porque alguém entrou no lugar do João Gomes, acho que foi o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo é um caso de jogador que mal tocou na bola, que esse entrou no final mesmo.
Eu acho que ninguém que entrou fez coisa nenhuma, né? O Vidal, fez uma boa participação. É, mas o Pulgar, eu vi muito pouco do Pulgar. É, Cebolinha, menos ainda. Não
e
vi,
o Diego conseguiu se enrolar, fazer duas besteiras num jogo desse. É brincadeira.
Não, eu não vou dar nota. Eu, pelo menos, tirando, só vou dar nota pro Vidal. O resto tudo entrou. Entrou e eu acho que não fez rigorosamente nada que mereça maior destaque. É, quem entrou no lugar do João Gomes foi o... Cadê?
Vitor Hugo.
O Thiago Maia... foi o Vitor Hugo. Quem não fez nada? No lugar do Thiago Maia, sim, a gente podia ter dado a nota para o Vidal. Vamos dar, então, agora. Que nota você dá para o Vidal?
8,5. Até 9. Porque ele brincou ali, né? Tirava a bola da pressão fácil e distribuindo e dando passe, encontrando o jogador livre sozinho, entrando... ele tomou conta ali do meio campo depois que ele entrou, né? Já estava fácil, mas ele... O Vidal é aquela situação, né? O Vélez já tinha jogado a toalha no segundo gol. Quando o Flamengo está já ganhando fácil e ele e ainda entra um jogador como o Vidal, com carreira internacional e tal, aí o time joga a toalha de vez, né? Isso aí já foi comentado até em TV argentina, TV chilena e tal, todo mundo falando sobre o Flamengo isso, né? Pô, a gente olha e vai entrar o Vidal, a gente olha e vai entrar o Cebolinha, que não tá jogando bem, mas pô, o cara veio do Benfica, tem um certo nome, se destacou numa Copa América e tal. Então é uma coisa, né, que o Flamengo tá podendo se dar esse luxo. E o Vidal é um luxo pro Flamengo e teve uma atuação de luxo hoje, depois de decidir o clássico no domingo.
Então, você deu quanto para ele?
9.
9. Eu acompanho teu 9. Acho que foi uma atuação... entrou muito bem. Tentou fazer o Gabigol marcar, mas não conseguiu. Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro jogou bem hoje de novo. Fez o primeiro gol, né? Um toquezinho sutil. E participou de praticamente todas as jogadas. O Everton Ribeiro é outro que o Dorival recuperou maravilhosamente bem. Vou dar nota 9 para o Everton Ribeiro. Você...
Eu acho que 9 está justo, não ganha 10, porque o começo do jogo dele não foi bom. O começo do jogo dele, muito erro de passe, mas eu acredito mais a adaptação ali. Que o Everton Ribeiro ele precisa encontrar o espaço dele no jogo. Ele mapeia o adversário ali, aí ele vê um lugar para receber a bola com facilidade para girar e sair de frente. Quando ele acha, ele começa a desequilibrar o jogo. Domingo, inclusive, ele entrou e já achou. Já se achou no jogo, já começou a dar passe pro Mateuzinho e tal. E no começo ele teve um pouco de dificuldade. Só por isso que vai ganhar 9.
Mas a Arrascaeta. Diego entrou no lugar dele, não vou nem dar nota, porque não vale a pena.
Arrascaeta, mas perdoa a bobagem, Diego, tá?
Pois é, mas hoje não é dia de nota baixa.
Então
vamos deixar sem nota. Arrascaeta, que nota você dá para Arrascaeta?
O Arrascaeta nota 9 também, por alguns errinhos de passe e tal, mas também saía da marcação fácil, entrava nas costas dos volantes, começou caindo, achando espaço pelo lado direito e criou muito por ali, participou de gols e tal. Foi uma grande atuação também, né? Mas não foi uma pontuação espetacular assim, nota 10 não, vou dar 9,5, vai.
9,5, eu vou dar 9. Mas eu também acho que jogou muito. Faltou um pouquinho mais, faltou fazer um golzinho, faltou uma assistência final, né? Ele participa da jogada do segundo gol, mas não é dele a assistência. Nota 9. Pulgar entrou no lugar dele, também não vamos dar nota, porque também praticamente não participou. Chegamos então a Gabriel. Gabriel, eu vou dar 9 para o Gabriel. 9 para o Gabriel. Se ele tivesse feito um daqueles golzinhos, ele ia levar 10. Ele perdeu 3 gols, mas ele jogou muito. Ele deu 2 assistências, ele participou de várias jogadas, ele tirou a zaga. Num dos gols do Pedro, é ele quem tira os zagueiros todos, ele chama toda a marcação. Nota 9 para o Gabriel. Agora, Gabriel, foca um pouquinho mais e, de repente, vai numa rezadeira lá, porque você está com um quebranto em cima, amigo. Você está perdendo de gol, não é normal. Nota 9 para o Gabigol. Você, André.
8,5, né? O Gabigol merece receber a menor nota hoje, né? 8,5 pro Gabigol. Mas ele jogou bem, sim. Jogou bem, mas não pode. Ele não pode perder os gols que ele tá perdendo. Ele não pode. Ele não pode porque vai chegar uma hora que não vai ser esse passeio, que não vai ser esse esculacho, que o Pedro vai ser bem marcado. né, numa final de Libertadores, contra o Filipão ou contra o Abel. O Pedro vai estar muito marcado e ele tem que aparecer. Eu achei que fosse um jogo hoje para ele aparecer, fazer gol. Ele apareceu, jogou bem, mas não fez gol. Tem que resolver isso. E até para ajudar o Flamengo também no Brasileiro.
Beleza. Então, 8,5 pro Gabigol. E aí chegamos ao Pedro. Que nota você dá pro Pedro?
Cebolinha também não ganha nota, né?
Cebolinha chega. Não, Cebolinha também. É, não fez nada. Pedro, que nota você dá pro Pedro?
Qual a nota do Pedro, né? É impressionante, cara. É um negócio assim, a evolução desse cara, realmente ele só precisava de confiança e minutos e tempo para jogar. Ele é o grande fator de desequilíbrio do Flamengo. Ele hoje, a diferença, a grande diferença mesmo, sobrou coletivamente e tal, mas a grande diferença na construção desse placar foi o Pedro. Ele simplesmente destruiu com o jogo, destruiu com a defesa dos caras, a ponto deles no segundo tempo começar a apelar, bater nele, porque ele já estava começando assim, a humilhar os caras. Então, isso aí é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, mas com léguas. O que o Hulk sobrou em 2021, o Pedro está sobrando em 2022. Então, 11.
Pois é, eu vou dar nota 100 pro Pedro. Não vou dar 10, não. Vou dar nota 100. Vou quebrar o normal aí, protocolo. Vou dar nota 100. O protocolo. Que atuação do Pedro, meu Deus do céu. E não foi só gol, não, gente. Pô, a bola do Felipe Luiz, que nós estávamos comentando aqui que ele perdeu, foi o Pedro quem meteu. Nota 100 pro Pedro. Uau, se vira nos 30 aí, mas eu hoje dei nota 100 pro Pedro. Dorival, que nota damos pro Dorival? 10, né? Dorival é 10 também, não tem como não dar 10 pro Dorival.
11
que metamorfose.
Também, né? Hoje, então, foi brincadeira.
Que coisa espetacular, seu Dorival. Meus parabéns, você é impressionante. Você está conseguindo fazer com que as viúvas do Jesus não estejam sentindo falta do Jorge Jesus. Isso aí é uma coisa admirável. Nota 10 pro Dorival, você está dando 11, André. Vamos quebrar o protocolo. Hoje você vai dar nota 11 pro Dorival, tá certo então. Bom, minha gente, André travou, não? André deu uma travadinha, né? Bom, enfim, chegamos ao final de mais uma live aqui do UOL. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Próxima live, jogo contra o Ceará, muito provavelmente com o Menguinho um pouco reforçado. Voltou o André, então, para a gente se despedir dele. Obrigado a todo mundo, obrigado, André. E olha, galera, senta o like aí, senta o like, porque hoje merece. Hoje merece bater recorde de like por essa atuação monumental do Flamengo. Flamengo na final de mais uma Libertadores. Valeu, André, boa noite, galera. Até a próxima, até domingo. Tchau.